Bem-vindos a mais uma emissão do Sem Moderação, emissão essa que dividiremos entre as eleições americanas e a previsão de um novo estado de emergência em Portugal por causa da pandemia. Vamos começar pelas eleições americanas, com um aviso: nós gravamos na manhã de quarta-feira, onde, há ainda grande ambiguidade sobre qual o resultado final, sobre quem será o presidente. Mas para fazermos esse primeiro ponto de situação, passo já a palavra ao Pedro Delgado Alves, que aqui está comigo, como sempre, também com o Zé Eduardo Martins e com o Daniel Oliveira. Pedro, peço-te, antes de mais, um ponto de situação, um comentário sobre a questão. Eu já lá vou, estou-me aqui a avisar que temos uns presentes trazidos pelo Pedro, mas eu ia fazer esse parênteses, não se preocupem. E no fundo é um ponto de situação também àquilo que é, ou enquadrado com base naquilo que é o dado mais relevante neste momento em que estamos a gravar, que é a declaração de vitória de Donald Trump e a ameaça com o recurso aos tribunais. E, antes de começares, uma explicação também sobre estes presentes que nos trouxeste para a emissão.
Ora bem, em primeiro lugar, sempre há que reconhecer que nós nos vemos a apetrechar de quem sabe, no fundo, e quem melhor do que antigos presidentes para nos ajudarem a fazer a análise, especialmente porque muitas vezes bonecos inertes e que não falam muitas vezes fazem melhor análise que nós próprios, porque às vezes não dizer nada é muito mais vantajoso, especialmente quando não sabem os resultados. Procurámos ter aqui uma gama variada de antigos presidentes.
Já naturista,
já não vivos.
Naturalista.
E começava mesmo aqui pelo José Eduardo Martins. José Eduardo Martins é acompanhado por Teddy Roosevelt, portanto José Ed Roosevelt Martins.
Acho que tens que levantar.
Para apontar. O homem que criou os parques naturais, nós recordámos que José Eduardo Martins teve responsabilidade também na área do ambiente e, portanto, era de caras
é
esta,
o único que não foi
esta opção.
É o único que não foi escolhido pelo próprio, não é?
O próprio foi ambíguo no grupo do WhatsApp e, portanto, acabou por...
Criou Don Draper.
Acabou por ficar... Don Draper, enfim, não estava disponível nesta série e, portanto, ficou de fora. Já Franklin Daniel Roosevelt é acompanhado pelo pai do New Deal, o melhor que conseguimos, o mais à esquerda possível, para Daniel Oliveira.
Está bem, para mim está muito
bom,
bem.
Pronto,
eu fico aqui. E como, isto hoje já é bastante radical.
E como havia a regra de que era só presidentes mortos, portanto, o melhor que se aqui conseguiu encontrar foi aquele cavalheiro. Muito obrigado, Daniel. Aqui o nosso Fran Reagan Mendes da Silva tem Ronald Reagan, o Gipper, o homem da cidade brilhante no topo da colina, que talvez pudesse ser uma inspiração interessante para o Partido Republicano neste momento.
Saudades.
E eu sou acompanhado por John Adams. Não é talvez a escolha mais... não sei qual é a câmara. Olá. Não, talvez não seja o mais flagrantemente popular dos presidentes. Ainda para mais uma pessoa que tem uma relação difícil com eleições presidenciais, porque perdeu a reeleição. Mas se calhar aqui é o wishful thinking que todos fazemos hoje, que poderia acontecer também. Mas é um pai fundador que eu aprecio bastante. Eu
não... E foi o único que teve o presente ter sido representado na televisão
pelo Paul Giamatti. Aliás, uma pequena confissão insider, para quem acompanhou as eleições presidenciais portuguesas de há 5 anos, a música com a qual o candidato Sampaio da Nova entrava em palco era a música precisamente dessa série, portanto, seguramente o John Adams era uma boa escolha. Não vou dizer quem escolheu, mas claramente havia aqui um elemento importante.
Há ter sido um nerd qualquer.
E, portanto, concluído este momento cave do Markle para quem vê o canal Parlamento, que é essencialmente aquilo a que nós nos reduzimos, acho que podemos passar à parte, talvez ligeiramente menos...
Talvez um bocadinho mais séria.
Talvez menos séria do que esta, e tentar dizer alguma coisa sobre o que se passou. Daquilo do pouco que sabemos, porque de facto, como se esperava, ou melhor, como um dos cenários prováveis, no caso de não haver uma vitória clara na noite de ontem para hoje, era que a coisa se prolongasse, tudo indica que só teremos resultados lá mais para o final da semana, pelo menos em estados importantes como a Pensilvânia, que tem um processo de contagem que se pode prolongar até sexta-feira, noutros estados até é mais longo, mas os resultados já são mais claros. Nesta altura do campeonato, do que se sabe, estão em aberto os estados decisivos que, no fundo, Trump virou há 4 anos e que lhe permitiram a vitória: o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia. Há também incerteza em alguns estados que estavam do campo do Trump, também por eles conquistados há 4 anos, nomeadamente a Carolina do Norte, que já votou democrata, mas a Geórgia, que aparentemente também ainda não tem o resultado fechado e ainda é suscetível de poder eventualmente ficar do lado democrata. E, curiosamente, agora no campo das vitórias de Joe Biden, já aparentemente claras, uma vitória no Arizona que demonstra enfim, algum ganho em relação ao resultado de Trump. Portanto, todos estes casos têm muita contagem de votos por correspondência, portanto ainda não é claro quem é que será o vencedor. Em alguns Biden vai à frente, noutros Trump está à frente, mas quando fazemos a atualização ao minuto nos nossos dispositivos onde estamos a acompanhar, o resultado vai sendo variável e, portanto, é seguramente cedo demais para dizê-lo. Uma coisa, antes de me fazer a pergunta, só para concluir este introito, o que é claro é que Trump resistiu, e resistiu bastante solidamente. Isto é, a afluência às urnas é histórica, vai ser das participações mais elevadas de sempre. Esta eleição não era tanto uma eleição de grande persuasão de indecisos, era uma eleição de mobilização. Os democratas mobilizaram-se no voto antecipado, daí estes dados, como em tempos aqui até já discutimos num programa anterior, isto podia haver um mapa pintado de vermelho na noite eleitoral, que depois se vai tornando azul consoante vão chegando votos. Vamos ver se isto é o caso, porque aqui algumas margens podem não indiciar isso mesmo, mas de facto Trump mobilizou o eleitorado, resistiu. Não sei se teremos tempo de falar disso, provavelmente não, mas isso beneficiou também candidatos a senadores republicanos, e portanto a viragem do Senado provavelmente foi travada precisamente porque os eleitores que foram votar em Trump mobilizados votaram em muitos dos candidatos ao Senado que portanto não viraram para o Partido Democrata, e mostra um país dividido, muito dividido a meio, não tanto entre zonas geográficas. Podemos ficar tentados em olhar para o mapa e dizer, bom, isto é essencialmente estados de uma cor e estados de outra cor, mas na verdade a grande divisória, e os dados indicam-no, é entre centros urbanos e zonas rurais.
Houve
as nuances.
Mas houve uma alteração. Houve uma alteração
também geográfica.
Não é só isso.
Alteração dos subúrbios.
Os subúrbios das cidades que eram Trump,
mas estão
viraram alguns.
Mas também estão
certo. Isso
é a mesma questão de eleitorado iminentemente.
Acaba por acontecer.
Eleitorado eminentemente urbano ou os seus subúrbios e eleitorado rural. Trump tem uma grande capacidade de mobilização do eleitorado rural, o que compensa aquilo que é a perda.
O eleitorado rural ser mais branco
e por isso,
do que o eleitorado
claro,
urbano.
Mas por isso é que olhamos para muitos destes sítios e locais que não imaginávamos que fossem disputáveis há uns anos, a Geórgia ou o Texas claramente vai ser ganho por Trump, mas com margens muito mais curtas do que era habitual. O Arizona, que era um estado que há muitos anos era ganho pelos republicanos, não só foi disputável, como foi ganho claramente pelo não será assim só ganho por Cynthia McCain, porque os dados para a Câmara dos Representantes também mostram, em alguns casos, já a eleição de 2018 para a Câmara dos Representantes mostrava alguma evolução nestes locais. E assim como a Virgínia se transformou em um estado azul, um estado democrata, estados que não eram swing states, estados que eram solidamente do campo republicano, de repente tornaram-se disputáveis. O que é a curto prazo ou a médio prazo, talvez não nesta eleição, porque a possibilidade de Trump vencer ainda é, enfim, é impossível fazer uma previsão à hora que estamos a gravar, mas seguramente em futuras eleições isto demonstra uma alteração do perfil e da forma como os eleitores americanos vão às urnas. Mas eu diria que a fratura...
Já se dizia no tempo de Obama, não é? Que o Partido Republicano ia ter muitas dificuldades, e tudo mudou porque também as próprias regras do jogo, ou melhor, os temas... E aquilo que mobiliza as pessoas...
E a forma como se comunica.
O Partido Republicano tem muitas dificuldades num sentido. O Partido Republicano não tem maioria de voto há quantos anos?
Em 2004 foi a última
vez.
Neste século foi a única que teve. Ah, e já agora tudo indica...
Mas tem uma distribuição que...
Tudo indica
articulada que... com o sistema eleitoral lhe dá maioria sim, política.
Mas tudo indica que haverá vitória do voto popular de Biden,
mas
e aquela ideia...
Pegando
nisso que estavas a dizer, aquela ideia que os democratas moram nos sítios errados, ou seja, que consequentemente concentram os seus votos em estados que à partida estão ganhos e não fazem diferença, está a mudar ligeiramente. E, portanto, estes estados que se tornaram competitivos e que se tornaram suscetíveis de ser virados, esta eleição mostra muito claramente que, para lá do fator de mobilização que ajuda a explicá-lo, tem muito a ver também com...
Antes de passar, queria-te fazer mais uma pergunta que gostava de fazer a ti, que é sobre o que é que pode Donald Trump argumentar judicialmente?
Seriamente, nada. Ou seja, o que é que vai tentar invocar é a ideia de que...
advogado, nós quando não temos um bom argumento usamos todos, e portanto normalmente nesses casos quando não temos razão é quando há mais argumentos.
Minhas senhoras e meus senhores,
princípios para medir a densidade dos princípios.
Exato.
Ou seja, não há grandes antecedentes, isto é, os casos de eleição disputada aprendiam-se com irregularidades na contagem, não sabemos isso. Ele vai tentar invocar que alguns votos chegaram tarde demais em alguns sítios,
mas
que a contagem não deve ter lugar.
Regra que existe, ou seja...
Mas há regras sobre até quando é que contou os votos. Ou seja,
mas há regras até quando é que os votos, até quando é que os votos podem sair da origem.
É, exatamente, tudo isto está documentado, está registado, por isso é que há estados que contam até sexta-feira, agora. Tem uma decisão recente, portanto, onde é que ele poderá tentar? Ele, no fundo, está a tentar criar o que aconteceu a Bush em 2000. Em 2000,
é diferente, que é diferente. Todos os votos foram contados.
Não tinham sido ainda, não chegaram a ser todos, mas o ponto é, o que Trump quer... Não,
a decisão
do Supremo Tribunal foi parar a contagem na Flórida.
Não, foi parar a recontagem.
A recontagem na Flórida.
A recontagem.
Claro, porque havia votos
alguma,
que não...
Alguma contagem já
não
havia
é isso, porque havia
feito.
Votos que não tinham sido contados e, portanto, havia essa dúvida se podiam ser incluídos ou não. Agora, fundamentalmente, aqui o problema e a forma como ele está a ser abordado é, em todas estas regras, desta vez, o problema não é este, é tentar, porque ainda para mais sabia que havia muito voto antecipado, que é esmagadoramente democrata, que se mobilizou para votar primeiro, é tentar produzir o efeito consumado de surgir na noite eleitoral como vencedor, que é o tal efeito psicológico que se produziu com Bush, que, ao ser decretado que tinha vencido a Flórida em 2000, surgiu em todos os momentos como o vencedor e passava o ónus de tentar impugnar e alterar o resultado eleitoral para os outros, que é o que Trump vai tentar fazer. Depois, acho que na segunda parte podemos ter depois tempo disso, mas é o que é que acontece se não houver um vencedor até à data da reunião do Colégio Eleitoral.
Esta manhã, grande parte da discussão, ou o tema, um dos principais temas, são as sondagens. Eu devo dizer que acho um pouco sempre deprimente esta discussão, porque as sondagens, por natureza, nunca são absolutamente fiáveis. Por outro lado, a minha sensação é de que as sondagens até foram acertando, porque foram aproximando o voto de Donald Trump da possibilidade de vitória. E é óbvio que quanto mais tempo passasse, mais ele teria hipóteses de vitória.
Porquê é que isso é óbvio? Desculpa.
Porque as sondagens nos últimos 15 dias começaram a aproximar-se da possibilidade de vitória dele.
Estavas a dizer que há uma razão de substância para a campanha dele ter melhorado, alguma coisa a ser diferente na mensagem nos últimos 15 dias.
Ah, e nós sabemos que de facto...
Ou pura e simplesmente a erosão de um candidato fraco.
E porque as sondagens... Sim, está bem, claro que sim. E porque provavelmente a maior parte das sondagens não levam em conta aquele que é o princípio, um dos princípios talvez mais importantes para analisar estas coisas, que é o princípio do Dr. House, também influenciado pela personagem que o influenciou, que é o Sherlock Holmes, que é toda a gente mente.
Claro.
E há muita gente que não dizem quem vota.
Claro. Eu aliás, olha, tinha aqui no papelito escrito, aqui nas costas do tio, tinha escrito os nomes de Luís Filipe Vieira, Sócrates e Ventura, porque eu não conheço quase ninguém que diga que vota neles. É um bocadinho como Trump, não é? Nós acabámos de ter umas eleições para o Benfica, todas as pessoas que eu conheço são sócios do Benfica, votaram no candidato que teve 30%, e no entanto houve um que teve 60%. Ninguém queria, pelos vistos, andar na rua a dizer que votava em Luís Filipe Vieira, como ninguém...
Ou podes viver numa bolha, não é?
As sondagens para eleições de clubes de futebol não são a coisa mais espetacularmente fidedigna da história.
Esquece. Basicamente, eu acho que houve muita gente que não disse que votava Trump nas sondagens e acabou por votar Trump. Isso parece-me evidente. E parece-me, quer dizer, porque é um bocadinho mais do que a previsão das sondagens. Repara, tu ontem, aliás, o princípio das emissões. O princípio das contagens dos votos são sempre uma coisa estranha que as pessoas que são menos habituadas à contagem dos votos tomam por muito importante, não é? Nós cá temos sempre a direita disparada à frente porque se contam primeiro votos no Norte e, portanto, as primeiras projeções de contagens reais são sempre mais...
Nas freguesias mais pequenas.
Nas freguesias mais pequenas, mais rurais, são sempre mais animadoras do que depois o resultado final. Mas ontem...
Eu tenho a experiência contrária de saber que a noite, apesar de tudo, vai acabar um bocadinho melhor do que começou.
Pois, é isso. Eu tenho sempre a certeza que aquilo... It's all downhill. A primeira impressão é boa, mas reparem, ontem havia, não sei qual foi a emissão que vocês seguiram, a da CNN tinha um esforço. Eu também sucumbi cedo, mas ao princípio...
Eu não estava aqui.
Naqueles... Vamos lá ver, nós a semana passada estaríamos a discutir a possibilidade real do Biden poder discutir a Carolina do Norte, o Texas, a Flórida e o Ohio.
Deixa-te aproximar um pouco mais do
microfone. A Carolina do Norte, o Texas, a Flórida e o Ohio. Portanto, o esforço ontem do princípio da CNN até a ir condado, na Carolina do Norte, Raleigh, Durham, os urbanos, a tal distinção dos urbanos, e apesar de tudo os subúrbios não fugiram tanto assim a Trump, pelo menos na Carolina do Norte
não
fugiram.
Houve
um ligeiro desvio, mas não foi com a significância que as suburb moms não deixaram de votar no Trump. E a verdade é que logo no princípio se percebia que a performance de Biden não era assim espetacular comparada sequer com a de Hillary Clinton, mesmo quando teve a impressão nos primeiros votos contados, quer na Carolina do Norte, quer no Texas, até as primeiras duas horas, Biden estava à frente, mas já se percebia que a margem não era suficiente para resistir e, portanto, nunca, na verdade...
Nós já estamos a dar o Biden como derrotado?
Não, pode ter ganho. Chegados ao fim, não estamos nada a dar o Biden como
derrotado. É que nem chegamos ao fim, contaram na mesma
nós
ordem.
Temos o Texas, a Carolina do Norte, a Flórida, tanta conversa sobre a Flórida, foi um landslide. Foi um landslide para o Trump. Foi
claro,
foi claríssimo.
Foi
não claro, é um landslide, foi, mas foi claríssimo, foi claro. Não há nenhuma dúvida. O Ohio, que se chegou a pensar que podia ter discussão, não teve. E, portanto, nestes
o Ohio,
quatro
durante
grandes,
um tempo...
Mas a margem apertou no Ohio, sim. E na Flórida, aparentemente há um voto, há um voto latino que não foi para Biden, foi para Trump, na zona de Miami.
Na Flórida está explicada, que aumentou, para além da...
Não foram brancos que fizeram Trump
ganhar. Foram latinos, mas é preciso dizer que latinos.
Com certeza, os latinos que fugiram do comunismo, meu amigo.
Claro.
Olha.
São aqueles que sabem do que falam.
Coitados, para experimentar na pele da diferença.
Joe Biden,
se eu
estar em geral do Partido Comunista do Delaware da Juventude, era da JCP do Delaware,
por amor de Deus, mas sabemos os dois o que é que estamos a dizer. Eduardo, tu vais querer
dizer...
alguém que voltou de Cuba,
voto
um candidato
Cuba,
que não seja republicano ou do Equador.
Viu-se imagens dos cubano-americanos em Miami a celebrar com bandeiras de Cuba nas ruas. Eram as imagens do fim da noite.
Na Bolívia, na Bolívia acabaram de ser reeleitos. Não são os que vêm da Venezuela. Essa é que é a diferença. É que cresceu uma
comunidade
venezuelana
e cubana também.
Deixem Zé acabar.
E eu começar por dizer, portanto, em primeiro lugar, as sondagens... não acertaram, ao contrário do que tu dizes, estavam a começar a acertar, mas mesmo assim falharam bastante. E, portanto, primeiro dado, uma resistência enorme de Trump, que não é impossível ainda que ganhe. Quer dizer, o nosso desejo de que não ganhe, e o nosso desejo de que não ganhe, é legítimo por várias razões importantes para o multilateralismo, para o comércio global, para a NATO, para a política de alianças, tudo coisas que eu tenho a certeza. Para a sanidade, tudo coisas que eu tenho a certeza que preocupam o Daniel.
A parte da sanidade mental preocupa-me bastante.
E a NATO, e o multilateralismo, e o comércio global, e o comércio global sem barreiras, e a negação destas alianças dos Putins aos Erdogans desta vida, tudo isso é importante para o nosso way of life, não é para deles, é para o nosso way of life. E, portanto, a principal, a esta altura que falamos, a coisa mais chocante para mim, antes de passar às outras, é a possibilidade real de, como estamos só a discutir quatro estados, e nestes quatro estados até agora o potencial de confusão é grande, e é o voto por correspondência que ainda pode vir a pôr o candidato democrata em posição de vencedor, eu acho que nós temos um risco sério de Trump ganhar, e tal como prevíamos, né, em potencial situação de confusão, temos, como se diz com muita cientificidade na minha terra, a burra nas couves.
Daniel, a esta hora dirás o que quiseres, pois continuarás na segunda parte, mas eu queria só colocar também esta questão. Já aflorámos aqui um pouco, falámos de como muitos, se calhar mais hispânicos do que se pensava votaram em Donald Trump, se calhar mais negros,
mais negros do que se pensava também
votaram. Se esta insistência na política identitária não é, para além de errada, porque é tudo menos comunitária, se não é também uma estratégia errada para a esquerda, ou a esquerda, independentemente, estou a dizer esquerda do ponto de vista até posicional, nos Estados Unidos a esquerda não é a mesma coisa do que a esquerda na Europa, mas é ou não é, para além de errada politicamente, é também errada estrategicamente.
Ela até poderia ser, do ponto de vista estritamente aritmético.
Até pode ser inevitável, quer dizer, a sociedade americana pode estar de tal maneira polarizada com base nesses critérios, que acaba por ser indiferente àquilo que os políticos querem ou não querem que ela seja.
Mas eu, por acaso, acho que não é indiferente. Por um lado, ela, em princípio, aritmeticamente, seria vantajosa para o Partido Democrata, porque as minorias estão a crescer e há um elemento que a gente nunca fala, não vou falar aqui. Mas até
também se aculturam, não é?
Porque não olhei ainda para os números do voto feminino, portanto, não quero aqui esticar-me, mas há uma realidade que nós estamos a assistir em quase todo o lado. É um afastamento do voto feminino com o voto masculino. O voto feminino tendencialmente cada vez mais à esquerda e o voto masculino em soluções mais...
musculadas.
Na realidade é sempre a mesma coisa. É o voto de quem tinha o poder e o está a perder em soluções deste género. Portanto, homens, brancos, etc. Portanto, isso é inevitável até no sentido da... não é sequer políticas identitárias. Há uma realidade que está a mudar e que influencia o voto. O meu problema não é esse. Eu não faço ideia, provavelmente o Bernie seria muito derrotado, não é isso que eu quero aqui falar.
Se há coisa que aqui ficou evidente é que o Bernie não teria hipótese nenhuma. Da quantidade de Estados onde a única hipótese que houve de uma aproximação a Trump foi ter o americano mais médio dos americanos médios,
a votar no Trump.
Chamado Joe Biden.
A votar no Trump.
Não, por amor de Deus.
A votar no Trump.
Mas eu acho que
uma das coisas engraçadas é que esta... O que eu queria dizer era outra coisa. Tinha a ver com... Bernie Sanders não abandonou a agenda identitária, ou o que tu queiras, as minorias, etc.
Juntou-lhe
um discurso político e social. Portanto, a mim pouco me interessa se é o Bernie Sanders ou não é o Bernie Sanders. A ideia de que ao Partido Democrata basta ter um não-Trump para concorrer contra Trump, basta ter um homem decente, achar que o confronto, insistir nesta ideia, que o confronto político pode ser entre a decência e a indecência, que é bonito para escrever uns textos, mas não funciona no confronto político, porque isto não era um combate por indecisos, era um combate para mobilizar. E isso, uma das coisas que nós vimos aqui e que me espantou, é que eu imaginaria que Trump podia estar a podia ganhar ou estar próximo disso com um falhanço da mobilização democrata. Eu ainda não vi, ainda não é possível fazer as contas finais, mas eu suspeito que o Trump, mesmo tendo menos percentagem, pode se calhar vir a ter mais votos do que teve nas últimas.
Terá mais votos.
O que significa que conseguiu mobilizar mais pessoas. Uhum. E a pergunta é, a ideia de que se mobiliza em negativa...
Mas também se mobiliza porque és presidente. O presidente
Mas contar
com... Médio, se tu vises os resultados dos presidentes ao longo dos anos, normalmente é raro ter um resultado melhor na segunda eleição do que na primeira, com exceção de Reagan, talvez em 84, neste histórico. Clinton tem o pior resultado em 96, Obama tem o pior resultado em 2012, Carter perde as eleições, Nixon também dava uma outra exceção, mas regra geral, o incumbente tem uma vantagem grande e não perde a folga, a não ser que tenha tido um elemento galvanizador. Apesar de tudo, isso pode ser contraintuitivo, mas
aliás, se nós pensarmos...
A estratégia da polarização e da radicalização de posições, sim, mobiliza mais, se calhar, do que...
Eu não gosto de pôr assim.
Mas é isso.
Não, mas eu ponho de outra forma, porque não teria que ser uma posição radicalizada.
Enquanto atividade clubística, verdade, quase.
Mas eu nem sequer estou a falar disso. Estou a falar de teres uma agenda, teres um programa e uma agenda mobilizadora e distintiva, que pode até não ser radical. É ser uma agenda. É a única coisa que, de facto, mobilizava os eleitores. Aliás, Biden foi escolhido, parece-me a mim, não foi escolhido racionalmente, porque aquilo são eleições de várias primárias, as pessoas não se juntaram para decidir, ele na realidade foi o candidato que foi sobrevivendo, e a lógica é aquele que tem menores anticorpos. Ora, isto é receita para uma derrota. Eu não responsabilizo Biden pela derrota, acho que até...
Até porque não sabemos se é derrota
esta hora. Sabemos se é derrota neste momento. Ele tinha uma coisa... Havia uma vantagem do Partido Democrata com a qual não contava há um ano. Que é a Covid. A pandemia. Foi, evidentemente, uma vantagem. E o que para mim fica claro com estes resultados, ganhe Biden ou ganhe Trump,
sem pandemia,
o Trump ganhava sem nenhum problema. Porque a pandemia, evidentemente, foi o seu calcanhar
daquilo. Vamos para intervalo, voltamos já para continuar esta discussão sobre as eleições americanas, na segunda parte do Sem Moderação de hoje. Até já.
Todas as semanas, a TSF sente o pulsar do mundo e analisa os principais acontecimentos internacionais. Mapa Mundo, com Rui Polónio e Ricardo Alexandre. Terça-feira à 1 da tarde, depois das 11 da noite e em tsf.pt. Mapa Mundo é uma parceria TSF-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.
Segunda parte do Sem Moderação. Daniel, recomeço esta parte também por ti. Acabámos a primeira parte contigo, começamos agora também. Há pouco estavas a falar da... Vou-te fazer duas perguntas e depois dou-te a palavra. Há pouco estavas a falar de como a pandemia deu pode ter dado um impulso a Joe Biden, pode não ter sido suficiente, mas também houve algo, pergunto-te, que o pode ter prejudicado, que é, sendo Donald Trump um presidente, nesse caso aí, bastante típico dos republicanos, um presidente de lei e ordem, os tumultos que nos últimos meses aconteceram nos Estados Unidos, a propósito do... que tinham razões fundadas, mas se calhar a violência ao ponto em que chegou não as tinha, isso não terá prejudicado Joe Biden por ter, no fundo, colocado uma... ou ter impedido que a pandemia fosse o tema essencial, a narrativa essencial, e no fundo contaminou a narrativa de Joe Biden pela necessidade de ele ter que responder, e responder de uma forma que seria obrigatoriamente, naturalmente, menos musculada do que Donald Trump. Essa questão dos tumultos, ia dizer tumultos raciais, mas não são necessariamente, são a propósito de um tema de discriminação racial, de temas de discriminação racial, houve tumultos nas ruas. E a segunda questão é regressarmos a um dos primeiros temas da primeira parte, queria ouvir sobre isso, sobre a atitude de Donald Trump de... anunciar ou declarar a sua vitória, se declarar eleito.
E dizer que houve uma fraude eleitoral.
Dizer que houve uma fraude eleitoral e aquilo que me parece ser um dos casos mais graves, se não o caso mais grave, é concretizar-se de supressão de votos, talvez o maior de numa
ou pelo menos tentativa.
Concretizar-se. Não vai seria, não vai seria provavelmente o maior caso de supressão de votos numa democracia ocidental, pelo menos daqui à memória.
Só um enxerto. O ex-governador de New Jersey, o Christie, estava a comentar, apoiando o Trump da primeira hora, disse logo que isto é um erro político e é um erro estratégico. Neste momento, colocar isto em cima da mesa sem dados mais concretos. Ou seja, não é líquido que o Partido Republicano se meta no...
Esperar para saber se nós vamos ganhar ou perder é um disparate.
Certo.
Não mas, acredito que fosse para algum tipo de valores, que é uma coisa que Christie nunca mostrou ter.
A postura do Biden e do Trump, na forma como falaram, o Biden muito tranquilo a dizer aguardemos, com alguma segurança, a projetar a segurança, e o Trump bastante nervoso, na forma como disse, contestar, roubo de eleição e tudo mais, denota que, de facto, as coisas não estão a correr, enfim, é tudo muito imprevisível, mas da perspectiva do Trump, se calhar esperaria já ter contas fechadas de outra maneira.
Tremendous.
E lembra às pessoas, huge. Que só chegaram agora, nós estamos a gravar na manhã de quarta-feira.
Bem, eu sobre a parte dos tumultos, eu sinceramente não tenho dados para te conseguir responder. O que precisava de saber é até que ponto...
Pelo menos deu uma razão de ser a Donald Trump. Mas que ele tinha perdido quando a pandemia deu cabo da narrativa da economia.
Mas o problema é que, como tu vês, uma das características desta campanha, e isso confesso-te que por isso o resultado dele me espantou, só por isso.
De quem?
Do Trump. Espantou-me porque, a dada altura, achei que ia ser negativo, é porque ele não conseguiu ter, de facto, uma narrativa na campanha. Ele foi errático na campanha, não conseguiu agarrar. Porquê? Porque virou as costas ao assunto que continuava, que foi um dos assuntos mais importantes ali em todo o lado, não é? Que é a pandemia. Quer dizer, não podes, uma coisa que tem aquela que tem as dimensões, então, que teve nos Estados Unidos, ou negar, ou ridicularizar, ou pá, não podes. E, portanto, eu estava à espera que isso tivesse feito. Teria, para responder a essa parte, teria que perceber exatamente nas comunidades se esta. Porque existe o contrário, tu estás a pensar, a lei é a ordem, mobiliza muitos brancos, conservadores, etc. Mas também é o contrário. Também mobiliza negros que, por exemplo, não foram votar a Hillary. E nós não sabemos, eu tenho que olhar para no fim para fazer as contas e perceber se, e tudo indica que sim, o Biden conseguiu. Uma das diferenças, provavelmente, nestas eleições. É o Biden ter conseguido mobilizar mais voto negro do que a Hillary conseguiu. Claro que ajuda a ter sido vice do Obama, mas acho que não será apenas só isso. Sobre a reação do Trump. É curioso, toda a intervenção dele foi bastante... Foi o costume, não é? Ele parece nem sequer estar a falar propriamente das eleições, mas da transmissão na televisão. E porque é que expõe o Arizona, que ainda não acabaram de contar os votos, e porque é que não põe os votos para o caso de contar os votos?
Essa é a parte mais engraçada, é assim. Toca de parar de contar em todo lado, mas no Arizona é preciso continuar a contar. Isto não sabe bem como é que
ele avisou desde o início que ia fazer isto. Desde o início.
Portanto, tirou-se o Supremo Tribunal na semana passada.
Seguiu o guião todo que disse que ia seguir.
O drama é que os resultados lhe permitem fazer o guião com outra pujança.
Bastava os resultados serem.
Bastava Biden ter ganho a Flórida, por exemplo, e estar à frente e liderar com clareza na Pensilvânia. Era uma narrativa mais complicada.
É só isto. Basta,
tinha que impugnar em todo
basta
o
ele depender,
mas como a Pensilvânia
basta ele depender
já
dos
foi,
votos de correspondência. Votos de correspondência. Basta ele depender dos votos por correspondência para ele. E ele sabia que essa era uma forte probabilidade, porque são muitos votos por correspondência e são quase, sobretudo, votos democratas. Portanto, o resultado...
Também pela própria narrativa de desvalorizar a pandemia, claro, e não dizer às pessoas para irem votar antecipadamente para prevenir o problema, claro. Ou seja, havia na inconstância havia uma coerência.
Claro,
ou seja,
claro.
Interessava-lhe que os republicanos fossem votar hoje, sim, para ele poder ter a tal onda
ontem
vermelha... estamos a gravar mesmo quarta-feira, foi mesmo um lápis meu de quem passou a fazer quase direta. Portanto, aqui
há uma coisa que me assusta nisto. É, nós vamos naturalizando coisas umas atrás das outras. E de repente já está toda a gente a falar sobre esta coisa inacreditável, que é um presidente dos Estados Unidos dizer que houve uma fraude eleitoral.
Sem nenhuma prova.
Uma coisa inimaginável. Inimaginável. Não, não é só inimaginável nos Estados Unidos.
Quantas vezes é inimaginável a propósito de Trump?
Não, é inimaginável, por exemplo,
anos.
Nas democracias europeias. Imagina que um primeiro-ministro português dizia que havia uma fraude eleitoral. E de repente... E a democracia portuguesa só tem, não tem 50 anos. A democracia norte-americana tem.
Ou aquele candidato contra o Xi Jinping em Xangai, como é que ele se chamava? Aquele que foi para os tribunais.
Vá lá, não desvio.
Não me estava a
ler. A Ucrânia, de facto, houve uma terceira volta.
Devo dizer.
O problema da Ucrânia é que não tem montanhas.
Se
a Ucrânia tivesse montanhas, nada disto
aconteceu. É que eu não fiz quase uma direta. Eu fiz mesmo uma direta, portanto, estou com um raciocínio mais ou menos à velocidade do Trump.
Não nasceram montanhas.
Há uma coisa... Ele já tinha feito, aliás, ameaças claras de violência. Tinha feito ameaças claras de violência.
E nessas não
de
foi
seguido. De o país na violência, na reação que ele teve à decisão do Supremo.
Única
sobre,
nota positiva
sobre a
de ontem.
Não é.
O processo eleitoral correu. Ah. Não. O processo eleitoral correu com tranquilidade.
Correu.
Ou seja, a única coisa positiva a assinalar, havia aquela dúvida sobre se as milícias, os grupos pró-Trump, se iriam estar nos locais de voto, a fazer fiscalização e tudo mais.
Não,
nada, felizmente.
Não festejes por enquanto.
Não,
vamos,
calma.
Vamos ver se isto...
Daniel, estou a dizer, ontem, no momento da votação... Claro, mas no momento da votação... No momento da votação em que já se antecipava que pudesse haver brigadas de fiscalização eleitoral, não aconteceu nada.
Se o Trump ganhar as eleições, isto vai ser tudo pacífico. Se o Biden for dado como vencedor, ainda podemos estar aqui, ainda temos muito
tempo. Passar,
o que eu queria, a única coisa que queria dizer, há uma coisa que eu sublinho. Vocês devem ter ouvido o Pence a falar a seguir ao Trump e a dizer o oposto que o Trump tinha dito, de uma forma não confrontacional, dizer, vamos esperar, etc, etc. E as pessoas dirão que isso é um motivo de elogio. Isso para mim é talvez, eu ouvir o Pence representa o que há de mais abjeto no Partido Republicano.
Pior
que Trump, que é alguém que está ao lado de uma figura que faz uma coisa nunca vista na história da democracia americana, que põe em causa a democracia americana, põe em causa os fundamentos da democracia americana, faz uma intervenção ao lado, como se nada fosse, um pouco diferente para se distinguir, e continua a ser cúmplice. E o debate mais interessante se não perder agora, põe-se daqui a 4 anos, é o que é que vai ser de um partido que se transforma em um partido de alforrecas. O Partido Republicano é um partido de alforrecas, é um partido de pessoas sem princípios, sem coluna vertebral, tirando algumas exceções que têm falado, que se vergaram a alguém que, como se viu nesta noite, pura e simplesmente não respeita sequer a tradição democrática dos Estados Unidos, nem nas coisas mais elementares, como o respeito pelo processo eleitoral.
Pior que essa.
Quais, por exemplo, José Eduardo Martins?
Muito, muito, muito pior do que aquilo que o Tea Party, antes de Trump e depois de Trump, aproveitou, porque Trump é uma consequência, mas é uma consequência muito enhanced, muito, muito multiplicada. pela tolerância aos tempos que vivemos, por este, isto não tem, quer dizer, inimaginável foram várias coisas no passado, na sequência de Trump, e inimaginável ainda é como é que há uma série de gente que basicamente também do lado europeu quer um mundo multilateral e o liberalismo em geral, e acha que Trump podia alguma vez ser porta-estandarte dessa mensagem. Não, o que eu acho que é muito mais grave é esta expressão eleitoral de Trump, porque isto não significa, não é isto são as pessoas a votar, a eleição é indireta, mas isto são as pessoas a votar. E o que é mais preocupante é como é que 4 anos de Trump, de certa maneira, moldaram, extremaram posições, dividiram, como dizia o Pedro na primeira intervenção, a América literalmente ao meio. E hoje em dia, meia América aceita todo esse inimaginável que nós pensamos, que nós achamos perturbador. E eu acho que isso é muito mais importante do que o que aconteceu ao Partido Republicano, que os partidos, enfim, uma leva de derrotas podia reformar o Partido Republicano. O pior é que o candidato do Partido Republicano, que é o inimaginável Donald Trump, mobilizou com poucos candidatos republicanos a metade da América para votar nele. E isto é que é o mais perturbador de tudo da eleição, não é? O que aconteceu ao establishment dos partidos é, de facto, a surpresa de 4 anos depois deste conjunto de inanidades, de inverdades, de uma completa degradação de princípios, de valores, de tudo o que é aparente e visível neste homem ser mau, quer do nosso ponto de vista geoestratégico, quer do ponto de vista em absoluto da honradez no exercício do cargo, e metade da América achar que pode votar nisto. Isso para mim é que é mais perturbador. O Partido Republicano encontrará a maneira de se regenerar.
Pedro, comentário a tudo isto que tem sido dito, mais alguma, ou sobre mais alguma coisa? Não sei se tens, entretanto, dados mais concretos sobre...
Vou espreitando tudo, mais
entretanto,
ou menos.
Desde a última vez que falaste, o Wisconsin já deve ter mudado 3 vezes,
não,
ou 4.
Não, está estável. Portanto, neste momento,
mas Nevada, da última vez que vi, já está a começar a ficar tremido.
Pronto, cada um traz a sua bondade de boas notícias. Mas, pois está, 8 mil votos de vantagem do Biden no Nevada, dizer, apenas.
Mas não vale a pena inventar esta informação.
Daqui a 5 minutos está desatualizado.
Sobretudo quando isto for para o ar.
Fundamentalmente.
Mas deve pencher chouriços.
Duas ou três notas. Na primeira parte, temos focado mais na eleição presidencial, mas isto depois acompanha o resto do sistema. O que o Eduardo dizia a propósito da capacidade mobilizadora do Trump, depois tem reflexo no restante funcionamento do sistema. É verdade que os democratas mantém a vitória na Câmara dos Representantes, mas perdem potencialmente lugares. Não é líquido que até não haja um aumento de congressistas republicanos no final da eleição, mais uma vez beneficiados pelo efeito onda de Trump. Ontem um comentador na CNN tinha dúvidas sobre se alguns destes resultados vão ser uma replicação de 2016, em que os dados pareciam bons para os democratas e se tornam maus ao fim da noite, ou ao contrário, uma replicação de 2018 nas eleições para o Senado e para a Câmara dos Representantes, em que foi o contrário que aconteceu, ainda é cedo para perceber, porque estão a acontecer em simultâneo e elas influenciam-se mutuamente. Mas quanto ao Senado, é bastante claro que a tomada do Senado pelos democratas falhou. Ou seja, não conseguiram ter capacidade mobilizadora e não conseguiram ir a locais em que tinham mesmo que vencer e tinham mesmo que ter uma vitória assinalada no Arizona e outra no Colorado, perdeu o Alabama, portanto, as contas em que eles tinham que ter um ganho evidente, até para prever a possibilidade de perder a eleição presidencial e não terem como desempatar, no caso do Senado ficar distribuído equitativamente, claramente esfumou-se. Portanto, continua a haver um peso muito substancial do Partido Republicano, e se Trump for reeleito, é uma hipótese acima da mesa, aquilo que discutimos aqui há semanas sobre o Supremo Tribunal e sobre o impacto duradouro, geracional, que pode produzir-se no Poder Judicial, é muito interessante verificar que um Trump que poderá ser chamado a fazer mais uma substituição no Supremo Tribunal e tendo uma maioria republicana no Senado, aquilo que já desequilibrou o Tribunal pode agravar-se e pode acontecer novamente. Já que falamos do Tribunal, a dúvida nos próximos tempos vai ser exatamente em que é que se materializará a eventual litigância de Trump a estes resultados. não se sabe por que margens vai ganhar quem, que estados, que tipo de litigância poderá ocorrer. Agora, pode haver aqui um efeito com o qual algumas pessoas já especulavam poder ser posto em cima da mesa, que é o de atrasar. Atrasar o processo, evitar que a litigância termine, para tentar produzir um resultado que, se isto for incerto e for a única margem, ainda pode dar um caminho adicional em que Trump tem uma vantagem objetiva e matemática.
Que
é o cenário de não haver nenhum candidato que consiga, quando o Colégio Eleitoral reunir na terceira semana de dezembro, nenhum candidato conseguir, com os votos contabilizados, porque é que pode acontecer, se houver litigância e impugnação, nenhum conjunto de eleitores do Colégio Eleitoral é certificado por um determinado estado, portanto há menos eleitores. Se ninguém chegar aos 270 necessários, o que é que acontece? Ou se houver um empate, há aqui uns cenários em que com algumas mudanças pode haver 269 eleitores no Colégio Eleitoral para cada um, o que é que acontece? É a Câmara dos Representantes que decide a eleição. Mas a Câmara dos Representantes decide a eleição não com base na maioria da Câmara dos Representantes, em que os democratas claramente têm maioria, mas em que cada estado tem um voto e, portanto, é a maioria de cada delegação de cada estado que tem que decidir a quem é que atribui o voto do seu estado. E se os republicanos partiam para esta eleição já tendo mais delegações estaduais do que os democratas, apesar de terem menos congressistas, tinham 26 delegações estaduais, os democratas tinham 22 e havia duas empatadas, os dados que já existem sobre eleições confirmadas, se alguma coisa indica é que os republicanos vão aumentar essa vantagem. E, portanto, se algo que não acontece desde 1824, que era uma eleição decidida na Câmara dos Representantes, puder esse eventualmente acontecer, claramente a vantagem é para Trump. E não sei se parte do jogo da litigância não é verdadeiramente para ter uma decisão e uma vitória em tribunal e uma decisão definitiva no Supremo Tribunal, que até já deu a entender, da sua jurisprudência, que não vê elementos para pôr em causa, para pôr em causa e preparar a contagem, porque o Supremo Tribunal também, uma coisa que aqui discutimos há umas semanas, sente, e um dos livros que falámos do Jeffrey Toobin, sobre precisamente o Supremo Tribunal, das decisões que mais prejudicou a imagem do Supremo Tribunal a certa altura foi Bush Gore 2000, que claramente dividiu em linhas partidárias. O Supremo Tribunal,
não para a decisão ter sido errada necessariamente, mas pela percepção que havia.
E, portanto, o Supremo Tribunal não se querá seguramente
que havia
colocar
os republicanos todos para um lado e os democratas todos para um lado.
E, portanto, não é tanto contar que o Supremo Tribunal lhe atribua a eleição, pode ser só uma tática dilatória para evitar o restante. Finalmente, última nota, é interessante. Interessante depois verificarmos demograficamente como é que a coisa aconteceu. Já falámos aqui do voto latino, mas a ideia de que é um bloco e todo ele é homogéneo e todo ele funciona da mesma forma, estes dados que temos de outros estados mostram o contrário. Ou seja, a progressão dos democratas no Texas, a vitória dos democratas no Arizona, mostra uma capacidade de captação de algum eleitorado, eventualmente de ascendência americana ou mexicana, em que as questões do muro, da fronteira, da imigração, se pesam muito mais do que no eleitorado da Flórida, onde não houve a capacidade mobilizadora de um eleitorado com um perfil que sempre foi diferente, sempre foi mais próximo dos republicanos e no qual claramente Joe Biden não conseguiu entrar e, portanto, a demografia e as alterações dos próximos anos mostram que o sistema é muito dinâmico, extraordinariamente dinâmico e desculpa, tu sei que vou usar um bocadinho, e poderá revelar outra coisa. Todos discutiram no caminho que nos trouxe até aqui que o colégio eleitoral é um absurdo do século XXI e que é irrevogável, já não faz sentido na lógica...
Está caduco,
era um elemento importante do sistema federal, mas tornou-se caduco porque as pessoas de facto votam nos candidatos e há uma percepção diferente de como o processo eleitoral deve ocorrer. Mas há uma percepção de toda a gente que o colégio eleitoral nunca mudará na medida em que os republicanos sempre resistirão a qualquer alteração constitucional. Se começarmos a ver alterações muito substanciais de perfis de votação em que o Texas passa a poder ser um estado que é suscetível de ser vencido, de ser conquistado pelos democratas, e outras alterações à geografia eleitoral, se calhar esta discussão pode mudar a posição do Partido Republicano. Há outros caminhos pelo meio, a fazer como o Maine e Nebraska, que é deixar de dar todos os votos do estado e começar a dividir, porque aí a vantagem que os democratas têm quando ganham a Califórnia e têm 51 votos eleitorais, deixam de fazer. Portanto, esta ideia de que o colégio eleitoral está estático não é evidente, e como a legislação estadual é que define as eleições, pode haver aí alterações nos próximos anos. A ver, vamos.
Fechamos assim a segunda parte do Sem Moderação desta semana, ainda na expectativa sobre as eleições americanas. Voltamos já para a terceira parte. Os ouvintes da TSF podem ou aguardar pelo podcast ou mudar para o canal Q. Até já.
A política deles mantém-se.
Acho fundamental a que o país aprenda a preservar os seus ativos.
Não deixar passar nada em branco.
Qual é o tema do momento? O tema do momento é o Covid.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos passada a pente fino. Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Moderação de Judith Menezes e Sousa.
Nesta edição do Bloco Central.
Sexta-feira, depois das 7 da tarde e sábado às 11 da manhã.
Terceira e última parte do Sem Moderação desta semana, desta feita para falarmos sobre a pandemia em Portugal e a gestão política que, ao que tudo indica, vai ter vai incluir um decretamento de um novo estado de emergência, um estado de emergência light, como se diz, depois de já termos, começo por ti, José Eduardo Martins, depois de estado de emergência light, que é um conceito que vem depois do conceito...
É perguntar ao Dr. Miguel Prata Roca, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do Governo do Partido Socialista deste, o que é que pensa, porque parece que ele ontem já explicou um bocadinho.
Pois, mas acho é que nós
ontem,
estamos
acho
todos...
Ontem nem o professor Tiago Duarte conseguiu ajudar.
Deixa-me só fazer-te a pergunta desta forma.
Diz lá.
O conceito é um conceito ambíguo e poroso, mas também o é o de dever cívico de recolhimento, como são muitos outros que têm sido o de recomendação agravada. E, portanto, tudo isto parece-me, todo o palavreado político misturado com o palavreado jurídico que temos tido nesta fase da pandemia...
Deixa as pessoas muito baralhadas, não é?
Faz um bom resumo do que é o palavreado jurídico.
Eu não sei.
Francisco, pode estar a referir-se, por exemplo, à circunstância de tu teres ao mesmo tempo um dever de recolhimento e um restaurante aberto do outro lado da tua rua?
O restaurante só pode estar aberto até às 10
e meia. Eu não estava sequer...
Eu não estava o dia inteiro a não ser para ir trabalhar.
Deixa-me colocar a questão.
A questão que eu te coloco é, sem sequer estar a criticar a gestão, esta ambiguidade das ordens que nos são dadas, porque são ordens, são políticas, o poder político legítimo está a dar-nos ordens de ou diretrizes da ordenação social, mas é tudo tão ambíguo que mostra que de facto nós aprendemos ainda muito pouco com a pandemia e não sabemos bem o que está para vir ainda. E no topo disto tudo tivemos uma intervenção nos últimos dias do primeiro-ministro longuíssima, que as pessoas, julgo que a maior parte das pessoas a meio se afastou dela, mudou de canal, porque estava a ser ela própria confusa, ambígua e depois tivemos uma entrevista do Presidente da República. Eu não te vou
posso
pedir...
dizer que não vi.
Mas eu não te vou pedir, como apoiante de Marcelo Rebelo de Sousa, que, utilizando o termo dele, um termo trava-línguas, que eu peço aqui ajuda, se eu me enganar, não te quero que dessolidarizes com o teu presidente e meu presidente também, Marcelo Rebelo de Sousa, e vosso, gostem ou não,
todos nós,
mas que assim, também então, que foi... Eu não diria que foi um fracasso, porque um fracasso era não atingiu aquilo que ele queria. Pode ter sido até...
Um inconseguimento, mas pode ter sido até
contraproducente, no sentido em que só veio introduzir ainda mais confusão do que aquela que as pessoas já sentem.
Foi patuscamente solidário. É difícil escolher a pior das intervenções dessas duas. Mas foi um exemplo de sintonia institucional. Ambos conseguiram acrescentar confusão à muita confusão que temos. A primeira confusão que temos é a confusão das pessoas perceberem, quando lhes é dito que 67% das infecções ocorrem no ambiente familiar de casa, que é aquilo em que as pessoas, estando, como ambos na sua veste de psicólogos bem avaliaram, fartos da pandemia, acabam por fazer: se eu não posso ir ao restaurante, se eu não devo ir ao cinema, se o que me querem criar é um ambiente medo para que eu fique em casa, então vou juntar os meus cada vez mais em casa. E portanto, ao fim de semana, as pessoas tentem sempre escapar disto, é trazendo
a resposta,
o primo,
porque é importante o restaurante estar aberto,
a prima, por aí fora. Não, mas é que então não podes ter diretivas contraditórias. Não podes dizer que, exceto nos casos de necessidade imperiosa para trabalhar, para ir à escola, para isto ou para aquilo, o teu dever geral é de recolhimento, mas manter os cinemas abertos, que devem estar, os teatros abertos, que devem estar, os restaurantes abertos, que devem estar. Já agora, porque é que fecham às 10h30? Qual é a diferença entre fecharem às 10h30
e não sair todos os dias para ir ao teatro, ou poder sair ocasionalmente para ir ao teatro, precisamente porque é importante que também a atividade cultural não desapareça.
Mas de onde é que tu lês isto na resolução do Conselho de Ministros? O dever de recolhimento que eu lá leio é geral. E o que as pessoas não percebem, deixem-me lá, por favor, de dizer 3 ou 4 frases seguidas sem me interromperem, que eu tenho procurado fazer o mesmo convosco, apesar de me custar. 67%, estou a ser sincero, 67% das desinfecções são em casas. A maior parte destas regras são estúpidas, não são procedidas. O problema não é serem boas ou más, é parecem estúpidas, parecem incongruentes. O que é que acontece? Nós vamos basicamente aumentar o desemprego falindo todos os restaurantes que se mantêm abertos, porque isto é o chamado, não é nem deixa de ser, mas a maior confusão, porque a grande mudança que aqui está em causa, e depois estou a deixar o mais importante para o fim, a grande mudança que aqui está em causa é basicamente, mais que o dever de recolhimento, que é uma coisa que não se percebe, é uma coisa em forma de assim que não serve para nada, é um regime de teletrabalho obrigatório. Esse é que pode fazer a mudança. Sobre o regime do teletrabalho obrigatório, a clareza é de tal maneira estonteante que a resolução do Conselho de Ministros diz que já entrou em vigor, diz que ele vai ser organizado nos termos da lei. A lei não se conhece e hoje a discussão já é, porque o panorama mudou completamente, as pessoas têm consciência de que o estado da economia é de tal maneira catastrófico que já ninguém deseja aquele confinamento a que, por medo, todos aderimos no princípio da pandemia. E isso, no princípio da pandemia, devia haver muitas pessoas a estudar como é que ia funcionar o seu teletrabalho. Agora, aquilo que eu sinto, na esmagadora maioria das pessoas, não sei onde é que vocês trabalham, no sítio onde eu trabalho, as 200 e tal pessoas com que eu trabalho, as empresas que se correm à minha para trabalhar, basicamente o problema é a confusão que é não saber de quem é que são as despesas do teletrabalho, começando logo por aí. Quem é que deve e não deve estar inteiro? Sim, sim. Quem é que paga?
Já existem leis anteriores.
Não existe. Bom, o jurista Daniel Oliveira vai abrir no consultório e ajudar as pessoas. Infelizmente, podes. O que eu te estou a explicar é que não há clareza nenhuma sobre nenhuma dessas matérias. Não há clareza sobre quem deve estar e quem não deve estar em teletrabalho. Porquê? E, sobretudo, não se compreende porque é que essa obrigação do teletrabalho tem a ver com os dados conhecidos da propagação da infecção na pandemia. Porque é uma coisa que eu presumo que nós, à volta da mesa, não sendo negacionistas, sabendo que a pandemia existe e é grave e está aí, temos todos por presente, que é que a primeira condição de saúde pública é uma economia que não desapareça. E, portanto, nenhum de nós quer o regresso a um confinamento brutal com as atividades económicas estagnadas. Basicamente, o atabalhoamento que temos em cima da mesa faz com que isto não seja nem carne nem peixe, nem claro nem escuro, e basicamente não possa, por definição, produzir os resultados que se dizem que se iam produzir. Mas eu deixo para o fim o que me parece mais importante. Hoje há finalmente um despacho da Sra. Ministra da Saúde, de hoje de manhã, não sei se quem esteve direto a acompanhar a América sabe o que se passa nos hospitais portugueses, onde já há ventiladores em enfermarias. Basicamente, nós temos, nós na primeira levazinha da segunda vaga, rebentámos. Estamos à beira de rebentar com a capacidade de internamento, sobretudo em cuidados intensivos, no Serviço Nacional de Saúde. E ficámos a saber, a semana passada, houve a ARS de Lisboa, veio basicamente lançar uma atuarda sobre uma reunião Zoom que foi com os privados, foi desmentida pelo governo, foi desmentida pelos próprios privados, e eu nem quero saber se a motivação dos privados nesta altura é porque têm menos doentes, ter lucro participando do esforço nacional
para
dar resposta
ao Covid. Não, é inflacionar o preço mesmo.
Agora,
é
não, tenho a mais pequena, não tenho a mais pequena dúvida que um planeamento adequado com os privados para responder à primeira razão fará com que as pessoas não tenham que ir para casa fechar-se ou que a economia não tenha que parar, falhou em toda a linha. E tenho medo, e tenho pena que o Presidente da República só tenha disso tirado conclusão velada na sua entrevista e não tenha ido até ao fim, dizendo o óbvio é que nós estamos, o reforço dos cuidados de saúde, os concursos para intensivistas em janeiro que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou no sábado passado, vão ser muito úteis para a próxima pandemia. Para esta, infelizmente, já não.
Daniel.
Eu tenho defendido a ponderação de valores. E isso implica às vezes as coisas não serem nem carne nem peixe. Só há carne e peixe, se é para pôr assim, é ou confinamento geral ou voltamos à normalidade. Isso é carne, isso é peixe. A ponderação de vários valores implica, que é o que eu tenho defendido sempre, é sempre a posição mais impopular porque é mais difícil de transmitir.
Cozinha de fusão.
É, cozinha de fusão. E, portanto,
Lula,
implica...
Que é peixe, mas parece carne.
Exato, Lula.
Ou isso, como queira.
Tofu.
Como nós não podemos, como a estratégia não é isolar,
e onde vais também,
como a estratégia não é isolar o vírus à espera que ele morra, nem arrebentar o país, é achatar a curva para que o SNS continue a dar resposta, já lá vou se tiver tempo. E eu estava bastante sedimento, devo dizer, que com o ambiente criado viessem medidas de choque. E para acalmar, mais para acalmar a ansiedade das pessoas do que propriamente contra a pandemia. E eu devo dizer que, em geral, não concordando com tudo, fiquei satisfeito com o que saiu. Primeiro, por se ter definido, ter excluído das medidas os conselhos que não correspondam a determinados critérios pré-definidos, portanto, que não estão sujeitos à pressão do autarca, fecha, abre, etc. Estão escritos, estão definidos.
E,
portanto, o facto de circunscrever aos conselhos que têm piores números estas medidas é um sinal, uma tentativa...
70% da população e 80% da riqueza.
São os números.
São
os números da pandemia. Utilizas um critério que não foi definido pelo Governo. Portanto, é um critério já escrito.
Acho bem.
Pode ser que venham a ser 50, pode ser que venham a ser 90, depende da
acho muito bem. Neste momento é 80% da economia.
Pois, mas é que tu não podes falar ao mesmo tempo do SNS a rebentar e depois...
Não podes falar
ao mesmo tempo. Ou seja, tu tens que ponderar as duas coisas.
Claro.
O SNS a rebentar e a economia. Tens que conseguir ponderar isso.
Claro.
Fico contente.
A pergunta isto não é... Desculpa, mas a premissa não é essa. A premissa é que são as medidas eficazes para que o SNS não rebente.
Pronto, está bem, mas isso... As medidas eficazes...
Como tu falas sobre os autarcas, depois podes meter mais esta bucha.
Olá, eu também gostava. Eu gostava de ter também uma buchazinha.
Pensava que só falavas sobre a América.
Pronto.
Tu é mais América.
O dever cívico de recolher domiciliário, evidentemente, não é confinamento. Claro, não é confinamento. É um dever cívico que não implica as pessoas só saírem para ir trabalhar e bem, porque senão isto o país desfaz, porque as pessoas vão trabalhar, incluindo para outras que saem de casa, não é? Para fazer outras coisas, implica uma mensagem que parece relativamente evidente para toda a gente, que sai para propósitos específicos e de uma forma controlada o resto do tempo é para ficar em casa. E isto é diferente da vida que muitas pessoas têm e naturalmente. Portanto, não vais a festas, não, há não sei quantas outras coisas que não é suposto tu fazeres. Eu tenho algumas dúvidas sobre dezembro, sobre o que se antecipa, se não antecipa. Tenho mesmo dúvidas, estou a dizer sinceramente que tenho dúvidas. Por um lado, acho bem não antecipar decisões que podem ter, que não há dados. Por outro lado, se vais fechar mais em dezembro, por outro lado, as empresas e sobretudo o comércio têm que se preparar para a possibilidade da economia fechar na primeira quinzena de dezembro. Não é mesmo um pormenor. E eu aí estou dividido, já não estou dividido em relação... Às feiras, acho que o Governo fez bem em recuar e devia ter recuado mais.
Então porquê que as autarquias não decidem também a mesma coisa sobre os centros comerciais? O que o Governo fez foi uma covardia, Daniel. Quis passar o odioso para os autarcas. Só.
Sim,
se era para gerir o comércio, geriu o comércio todo.
Não deixo, porque deixaste-me falar sem limite, não, e interromper-me ainda por cima.
Mas eu pensava que já tinhas terminado.
Não, terminei.
Tem que ser rápido, temos pouco tempo, temos 4 minutos.
Olá, está bem. Devias ter controlado na primeira intervenção.
Mas eu não tinha falado do programa, quase.
Acho, fico muito satisfeito e espero que isto seja uma linha que não se passa. não fechar as escolas, não impedir as visitas aos lares. Para mim esta é a fronteira que não deve ser ultrapassada em nenhuma circunstância. Também fiquei contente com a decisão em relação ao Grande Prémio de Moto. Isto não é um pormenor, porque eu acho que se nós tivéssemos fiscalização, a regra devia ser esta: quem não cumpre, fecha a porta. Se nós tivéssemos, não temos, mas se tivéssemos capacidade de fiscalização mais alargada, isto resolveria muitos problemas.
Estás a dizer é que a Fórmula 1 não
cumpriu, não, fecha a porta.
Não, uma, não sei se são as mesmas...
Não, é o mesmo promotor. É o mesmo promotor.
Os bilhetes são mais baratinhos.
O restaurante não.
É em função da cilindrada.
É em função da cilindrada.
Bem, eu queria só dizer mais uma coisa sobre o SNS. Peço desculpa, sobre o SNS. Eu acho que é evidente que o Estado, se precisar do SNS, e quando se fala de requisição civil, começa tudo a imaginar as tropas entrarem nos hospitais privados, significa que o Estado, se precisar dos privados, deve usá-lo. Deve, evidentemente, pagar aos privados pela sua utilização. Deve ser o Estado a decidir quando, o quê e onde precisa, e é isso que os privados não querem. É isso que a conferência de imprensa do CDS deixou bastante clara. Não é nada ao Estado que decide. Estamos no meio de uma pandemia e são as pessoas que, se preferirem ir ao privado por causa disto ou daquilo, vão ao privado e o Estado paga o preço que o privado decide. Não vem, e eu olho para este, o privado que esteve completamente ausente, que foi totalmente...
Eu gostava muito de responder, mas eu não posso ter... Não te vou poder responder. Mas vou ter que passar a palavra.
Vou terminar só a dizer isto. O que está em discussão neste momento não é se precisamos dos privados ou não, até porque os privados têm-se mostrado totalmente incapazes de responder às necessidades. O que está a discutir é quanto é que vamos pagar.
Os privados é quanto pior.
O que está a discutir é quanto vamos pagar. A pressão política que tu assistes é uma pressão política para inflacionar os preços dos privados e serem eles a determinar o preço. E eu aí defendo o erário público.
Pois, porque... Pedro, ok, certo.
Eu peço desculpa, eu acho que isto deve ser um tema do nosso próximo programa, porque isto é central para a nossa vida, e disse aqui tanta coisa que merece contraditório para ser educado. Temos mesmo fazer um 20 minutos só sobre este tema.
Os meus primeiros 15 segundos... Os meus primeiros 10 segundos são só para dar nota que o tempo que foi consumido pelo Daniel Oliveira foram muito bem utilizados, porque eu queria subscrever integralmente todos os pontos que ele acabou de dizer.
Mais... Quanto a este ponto, é precisamente este o ponto.
Nós não podemos estar numa situação, em momento de crise, de estar sujeitos ao risco da ameaça de uma chantagem sobre a forma como isto se faz. E a solidariedade do sistema, o Serviço Nacional de Saúde é uma parte do Sistema Nacional de Saúde, do qual fazem parte... Não estavam disponíveis. Quanto a esse ponto, queria só dar nota disto. Agora, o tema também não passava só por aí, queria só dar nota de duas coisas breves no pouco tempo que tenho. Uma primeira que é, obviamente sabemos que esta gestão da pandemia, uma coisa nova e que apanhou todo o mundo, não é exagero sequer, todo o mundo desprevenido, sem mecanismos para poder lidar com o impacto que isto tem na economia, nos serviços de saúde e por aí fora, revela-se não só em Portugal. As dificuldades da gestão, em alguns casos a tentativa e erro, a necessidade de recuar e tentar melhores afinamentos, mostra-se, por exemplo, o debate que está a decorrer em França agora sobre a venda de bens essenciais, por exemplo, porque se decretou que só pode haver venda de bens essenciais, o que está a gerar uma discrepância entre o comércio de pequena dimensão e as grandes superfícies, e eles estão a tentar arranjar uma...
livros nas grandes superfícies. Claramente, é um ridículo, mas resulta do quê?
Da necessidade de afinar, de ver o impacto das medidas, e nem sempre é possível ter à cabeça...
Nem sempre é possível ter à cabeça e de início
as soluções que, muitas vezes, vão precisar de ser alteradas e revistas. Quanto ao decretamento do estado de emergência, efetivamente há também aqui um aspecto que é importante. Nós temos legislação sobre proteção civil, sobre vigilância em saúde, sobre a base da saúde, que não foi desenhada em momento algum a pensar em pandemias.
E tem sido utilizado
e tem-se recorrido à lei de base da proteção civil, que efetivamente, para efeito de restrição de alguns
João
direitos...
João Almeida escreveu um artigo no Expresso
para efeitos
isso.
De alguns direitos fundamentais tem sido o fundamento para a sua restrição. Por exemplo, não, é inquestionável que quando temos incêndios florestais há restrições desta natureza. O problema é que temos uma escala de tal ordem geográfica, territorial e de âmbito que leva a que seja necessário a muito breve trecho termos legislação nova. Até esse momento, efetivamente, a solução mais prudente é ter um decretamento de estado de emergência com medidas menos gravosas do que aquelas que tivemos em março e em abril e que permitam ajustar, em função da necessidade geográfica e da evolução da pandemia, as restrições que podem ser juridicamente mais questionáveis e, portanto, esta solução, que não foi bem aceita por todos os partidos, mas em relação às quais há um consenso razoavelmente alargado, isto é, PS, PSD, e penso que o CDS também, não me quero induzir em erro, também se manifestou tendencialmente favorável, será uma boa forma de ter certeza e segurança jurídica perante aqueles que se querem aproveitar de forma abusiva do momento, como fez o Chega com a providência cautelar a semana passada, em que não está minimamente interessado com a proteção da ordem jurídica. Era anedota. O Chega agora vir defender a Constituição. O ponto é outro.
Tenta pôs uma ação que sabia que não era aceito.
Não era aceito. O ponto é outro. O ponto é chicana e o ponto é aproveitar o momento de crise para ganho política.
E vamos fechar para a semana. Voltamos. Com uma expectativa de maior certeza jurídica, quer quanto à pandemia e às suas leis, quer quanto ao Presidente dos Estados Unidos.